Ora bem, vamos então retomar os nossos trabalhos. Temos aqui duas situações no âmbito do Estatuto dos Deputados. A primeira tem a ver com a substituição do Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Como sabem, ele acaba de tomar, ou tomo posse hoje, salvo erro, de Presidente da AICEP e, portanto, é substituído pela Sra. Paula Cristina Pereira Gonçalves, que penso que já foi nossa colega aqui na Comissão e que regressa ao fim de pouco tempo de ausência. Pergunto se sobre esta matéria alguém queira dizer alguma coisa. Não sendo o caso, passamos então à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, temos aqui uma outra situação que vem na sequência de um debate que ocorreu no dia 17 de abril, no plenário, e onde o Sr. Deputado João Oliveira proferiu algumas afirmações que motivaram o Sr. Deputado Vitalino Canas a dirigir-se à nossa Comissão. Portanto, vou dispensar-me de ler toda esta matéria, mas, portanto, foi distribuída a todos os seus deputados. Ele sente-se atingido por aquelas afirmações e pede à Comissão para ser ouvido no exercício das funções de provedor da ética empresarial e do trabalhador temporário, que considera uma atividade que tem uma componente cívica e de serviço público, que se coaduna perfeitamente com a atividade de deputado. Aliás, esta matéria foi objeto de relatório da nossa Comissão, a devido tempo, mas o Sr. Deputado entende que seria interessante ou útil prestar esclarecimentos à nossa Comissão. A minha pergunta é, talvez, uma mera sugestão, mas os seus deputados dirão o que entendem fazer, talvez haver um grupo ad hoc que fosse constituído por um representante de cada grupo parlamentar para ouvir, ou então a Comissão no seu plenário. Portanto, estou aberto a qualquer uma das situações, mas como sei que os trabalhos têm sido tão intensos e há dificuldade às vezes de nós até termos aqui quase quórum para funcionar, os deputados estão muito assoberbados, mas pronto, deixo em discussão qual o seguimento que se deve dar em relação a esta solicitação do Sr. Deputado Vitalino Canas. Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputada Carla Cruz.
Toda esta situação aconteceu porque, segundo o Sr. Deputado, sentiu-se ferido pela intervenção do meu camarada João Oliveira. Eu gostaria de começar por dizer que, seria bom que o Sr. Deputado Vitalino Canas lesse a ata da sessão do dia 17, porque aquilo que o meu camarada João Oliveira fez foi, respondendo a um repto do Sr. Deputado José Magalhães, dizendo: concretize exemplos do que acabou aqui de dizer. E o meu camarada João Oliveira deu exemplos concretos dessas situações. E a esse propósito, Sr. Presidente, se me permite, eu gostaria que fosse distribuído à Comissão o pedido que nós efetuamos em abril de 2008 sobre a abertura do processo relativamente a esta questão do deputado Vitalino Canas. Portanto, gostaria também que assim a Comissão ficaria inteirada de toda a informação complementar sobre isto. Se me permite ainda, Sr. Presidente, o Sr. Presidente já assumiu que a Comissão vai ouvir o Sr. Deputado Vitalino Canas. Pergunto-lhe.
Eu apenas deixei à discussão e dois caminhos alternativos eventuais, mas a Comissão, se entender que não deve ouvir, não deve ouvir. A Comissão é soberana. Eu não decidi nada, fiz apenas uma proposta.
Este pedido de esclarecimento, Sr. Presidente, para mim era importante, porque eu entendi que o Sr. Presidente estava já a assumir que a Comissão iria ouvir, quer seja por um grupo ad hoc, como o Sr. Presidente falou, quer seja em plenário. Relativamente a isto, Sr. Presidente, nós dizemos que nós sim concordamos com a audição do Sr. Deputado Vitalino Canas, caso o Sr. Deputado esteja de facto disponível para que se abra o processo para reapreciação da existência ou não desse impedimento.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que a questão é um bocadinho mais simples do que aparenta. Esta comissão já se pronunciou sobre a existência ou não de incompatibilidade do Sr. Deputado Vitalino Canas num parecer que emitiu anteriormente. E na sequência dessa emissão de parecer, o Sr. Deputado entendeu, e agora a circunstância na qual as declarações do Sr. Deputado João Oliveira foram proferidas parece-me que são relativamente irrelevantes, ou seja, se é por iniciativa própria, se é na resposta a um Sr. Deputado, o problemático, parece-me, da perspectiva do Sr. Deputado Vitalino Canas, é o teor das afirmações proferidas, que são indiciadoras de uma incompatibilidade que esta comissão já teve a ocasião de analisar e se pronunciou pela sua não existência. Neste sentido, o Sr. Deputado Vitalino Canas disponibiliza-se e solicita vir prestar esclarecimentos para, aparentemente havendo dúvidas, para que elas fiquem claras quanto ao alcance destas funções e, portanto, parece-me adequado, no quadro do trabalho que esta Comissão faz em sede de Estatuto de Deputados, que encontre um espaço para ouvir o Sr. Deputado Vitalino Canas, como tem feito habitualmente. Agora, não parece que se coloque a questão da reabertura de um processo, tendo em conta que esta Comissão já analisou a questão, está, é assunto decidido, é caso decidido na medida em que já foi anunciado. Agora, tendo-se colocado estas questões e havendo dúvidas, eu penso que ela é da maior pertinência que o Sr. Deputado Vitorino Canas possa cá vir à nota.
Agora, eu penso qual que modelo?
O modelo que temos adotado ao nível da apreciação destas questões tem sido o plenário da Comissão, no quadro também da prática que se usa para a discussão das questões do Estatuto dos Deputados. Portanto, o momento em que nos encontramos agora, quando no quadro da existência de parceiros ou neste momento da ordem de trabalhos, portanto, estar presente nesse sentido. Muito mas, bem. Obviamente, sim. É a impressão que nós fazemos, mas parece-me que é essa que resulta.
Tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Rolando Almeida, Sr. Deputado Sérgio Azevedo depois. Está bem. Sr. Deputado Rolando Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vimos e analisámos, portanto, o pedido do Sr. Deputado Vitalino Canas, compreendemos-lo. E achamos, entendemos, o CDS tem se insurgido várias vezes quanto a isso, em sede de conferência de líderes, no próprio plenário, que de facto o debate parlamentar em plenário está em verdade por caminhos que não são os nossos e que não são aqueles que servem nem a imagem da instituição nem a própria democracia. E compreendemos perfeitamente que o Sr. Deputado Vitalino Canas se tenha sentido ofendido, para mais numa matéria que esta Comissão tinha clarificado e tinha, portanto, deixado claro e sentenciado, se é que assim se pode dizer, e nesse sentido entendemos que faz sentido ser ouvido pela Comissão a seu pedido. Achamos que, de facto, o plenário da Comissão, com a dificuldade que temos de agendamento de reuniões, com todo o trabalho que temos a desenvolver nesta altura, talvez seja difícil e acreditamos que isto são assuntos que devem ser resolvidos com a celeridade possível. De maneira que, se calhar, cada partido designar um dos seus elementos e ouvir o Sr. Deputado Vitalino Canas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
É no mesmo sentido da intervenção anterior.
Muito bem. Já agora, portanto, havia aqui uma manifestação de preferência pelo plenário da Comissão, dois grupos parlamentares por um grupo mais restrito. Sr. Deputado da Carla Cruz, gostaria de se pronunciar sobre o formato eventual.
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista, qual for a decisão tomada, estaremos presentes, mas parece-nos mais correto que fossem em plenário, porque acho que todos os deputados deveriam estar presentes quando da audição nesta matéria, mas...
A Sra. Deputada Carla Cruz não deixa de ter razão, porque se esta matéria for agendada como deve ser no âmbito do ponto de trabalhos do Estatuto dos Deputados, a Comissão tem que reunir, portanto a Comissão reunirá de certeza e nessa altura terá sempre quórum. Não sei se eventualmente quererá reponderar isso. A Sra. Deputada Pedro Algarve Alves.
Eu ia sugerir, eventualmente como intermédio, como existe um grupo de trabalho para os distintos interesses, e uma vez que a questão, enfim, não é para contradizer o que disse anteriormente, parece-me adequado que se fizesse no plenário, mas efetivamente não se trata de reabrir um parecer que é a matéria que teria que vir a plenário, é uma questão que, no limite, pode ser abordada no grupo de trabalho do conflito de interesses, não nos chocaria, portanto. E depois, eventualmente, depois em consequência do que resultar da audição, ou se houver algum elemento relevante, haver a transmissão desses factos ao plenário. Portanto, uma vez como a maioria também se posiciona no sentido, também não queremos obstaculizar, bem, não fazemos ponto de honra então, numa solução ou outra, apesar de deixarmos que a solução de plenário era...
As posições estão, enfim, chegadas e, portanto, iremos promover essa audição no âmbito do grupo de trabalho do registro de interesses. E pronto. Portanto, fica assim decidido. Depois temos apenas aqui as atas 148 e 149.
Ah, peço desculpa, mas temos que votar a audição, não é? Julgo eu, parece uma redundância, mas dizer que nós iremos nos abster à audição e, portanto, é só para registar o nosso sentido de voto. Acho que parece-me mais correto esse sentido, até porque é um ponto em que está em discussão. Nós não nos opomos à audição do senhor deputado Vitalino Canas, agora a nossa sentido de voto é uma abstenção.
Muito bem, eu pensei que havia um consenso total, mas portanto fica esclarecido, isto transforma-se em votação, portanto, ou seja, submetido à votação, a proposta de que seja, portanto, aberta uma audição no âmbito do Grupo de Trabalho no Registro de Interesses, ficou aprovada por maioria com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP e com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Pronto, então o ponto final, temos duas atas, 148 e 149, não tenho registro de nenhuma interpelação sobre as mesmas, podemos considerá-las aprovadas e damos por terminada a reunião de hoje. Amanhã temos a reunião ordinária com uma audição.